Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente cuidar de um assunto muito importante, principalmente um dos fatores aí que compõe a precificação da soja aqui no Brasil, que é a questão do prêmio. O prêmio é aquele ágio ou deságio que se paga em função aí de oferta ou demanda nos portos, principalmente, para ajustar o preço da soja à demanda que está acontecendo no mercado interno aqui no Brasil. Afinal de contas, que momento é esse dos prêmios? Nesse mesmo momento do ano passado, a gente tinha prêmios muito próximos aí dos 300 pontos lá nos portos, principalmente. E nesse momento, a gente vê que esses prêmios estão oscilando entre 30 a, no máximo, 50, 60 pontos aí de valorização, prêmios positivos, mas 30 a 50, 60 pontos. Num cenário muito parecido com o do ano passado, onde havia restrição chinesa de compra da soja americana, havia uma condição de demanda muito agressiva e favorável pela soja brasileira, e nesse momento a gente não está vendo isso acontecer. Vamos entender como é que o prêmio está se movimentando e principalmente como ele deve se comportar daqui para frente. Quem nos ajuda nessa análise é o Marcelo Andrade Buarque de Gusmão, diretor da consultoria Brasil Agro. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e nos ajude a entender o prêmio. Por que os prêmios não estão avançando, já que a gente tem uma condição de Brasil de novo sendo o principal fornecedor nesse momento de soja, né? Já que os Estados Unidos estão impedidos aí, ou pelo menos com uma certa restrição de acesso ao mercado chinês, que é o maior demandador. O que está acontecendo?
Boa tarde. Acredito o seguinte, eu acho que a diferença que existe hoje em relação a um ano atrás é realmente um problema de demanda. Tá? Os prêmios do Brasil são feitos, são negociados entre as grandes empresas. E as grandes trading hoje estão muito calmas com o mercado chinês. Para mim existe um fator que é difícil de quantificar exatamente o quanto vai influenciar no resto do ano, daqui para frente, em relação ao mercado chinês, que é a peste suína que está na China. Existem alguns números que a gente pega no mercado que já foram executados, mortos na China, ao redor de 130 milhões de cabeças de suínos. E isso é um volume muito grande de farelo, né? Na ração do suíno. Normalmente, para engordar 1 quilo, um porco vai comer 3 quilos de ração, e nessa ração, ao redor de 40% é farelo de soja. Isso significa uma queda muito. Então, o que eu acho, efetivamente, que está acontecendo no mercado hoje é uma baixa demanda. A soja brasileira sempre teve uma característica, nos alguns anos que eu trabalho com ela, que é a alta demanda. É um bem extremamente requisitado. E, de repente, num esfriamento de mercado, em função de uma dúvida do real consumo que vai acontecer na China, você pode ter um mercado menos demandado hoje.
Então, está mais relacionado à demanda do que propriamente com oferta, na
Exatamente.
Sua opinião, Marcelo.
Eu acho que a oferta está aí, a oferta está muito clara, nós temos soja hoje, aliás, existe alguma coisa ao redor de 40% da produção de soja sendo ofertada no campo. Só que nos níveis atuais está todo mundo meio apreensivo, tanto o produtor para vender quanto a trading para comprar, porque efetivamente na China não se sabe quanto vai se absorver dessa soja ou quanto vai ser trocada essa soja por proteína animal diretamente. E vamos lembrar o seguinte, aquilo é muito claro na minha... Os timings podem ser muito diferentes. A soja, bem ou mal, em 90 dias, 120 dias, você tem produção de soja. E o suíno, a carne do suíno, é um processo bem mais lento. numa modesta estimativa, eu acho que reagir e crescer violentamente a capacidade de exportação de carne suína, alguma coisa que pode levar mais de ano.
Então, você acredita que não é uma coisa automática, né? À medida que a China passa a consumir mais carne, deixa de comprar soja, outros países que fornecerão essa carne para a China também não devem acelerar esse consumo da soja, Marcelo? Não é uma relação direta?
Não, é uma relação com um delay. Na realidade, vai existir esse delay. Você precisa, mesmo que já existam instalações, que eu acho que existam vazias, mas entre você colocar a matriz e começar a ter a efetiva exportação da carne, é alguma coisa que leva um tempo um pouco maior, quase um ano.
Diante desse cenário, você não vê perspectiva para o prêmio pago hoje pela soja brasileira subir, então? Não deve acontecer o que a gente viu acontecer no ano passado? Não deve se repetir?
Eu não acredito realmente. Eu acho que os prêmios hoje devem permanecer nesses níveis e se não piorarem alguma coisa em função de informações que podem chegar da China. Eu acho que o que sustenta o preço da soja hoje é o dólar, que nós temos um dólar bastante alto, e os prêmios aí ao redor de 30, 50, como você estava mencionando, pontos, tá? Que devem permanecer constantes se não piorarem em função das notícias que cheguem do outro lado, lá do mundo.
Muito bem. E tirando a China, a gente não tem uma demanda que possa, de repente, acelerar esse crescimento dos prêmios? Uma demanda extra à China?
Olha, eu há muitos anos eu venho batendo nisso. O Brasil, nos últimos pelo menos 7 anos, concentrou alguma coisa entre 60% e 82%. Ano passado chegou a 82% do total exportado de soja grão exportado do país, foi para a China. Nós estamos muito concentrados na China. Enquanto os outros produtores, tipo Estados Unidos, concentraram, foram muito mais para a Europa, para mercados que nós passamos a considerar secundários, tipo Espanha, Portugal, Itália, Roterdã. Nós perdemos muito desse mercado, que no passado foi a grande sustentação e mais diversificado. Nós estamos muito concentrados num cliente só. Está certo que é o maior cliente do mundo hoje, mas é sempre bom dar uma diversificadinha no mercado, né?
Hoje a China é responsável por quase 80% da compra da soja brasileira, não é isso?
Ano passado foi exatamente 82%.
E se a China, então, pisa no freio, o reflexo vem imediato, vem de imediato.
Ah, mas sem dúvida, E eu acho difícil que os grandes exportadores brasileiros, que são tradings, né, que na realidade tem atuação mundial, né? E eles hoje devem ter alocado volumes, contratos, mais dos Estados Unidos, abastecendo os mercados que há 20 anos atrás eram do Brasil.
Uhum. E então, sem grandes perspectivas de melhora de prêmio, na sua opinião, Marcelo?
Na minha opinião, alguma coisa... temos que contentar com isso que nós temos hoje, observar muito claramente os pedidos que vão chegar da China, né? O mercado está muito, como falamos no campo, está muito calmo, está muito parado hoje.
E não tem nenhuma sinalização de que a China possa voltar a comprar?
Eu, pelo menos, não tenho visto nada. Assim, vamos reativar, vamos carregar mais, não estou sentindo isso. Na verdade, eu também não sou a melhor pessoa para ter essa informação, tá? Um trader, por exemplo, do ABCD, das trades aí, deve ter mais informação, vamos supor, antecipada, né? Hoje é um grande problema que a gente sentado aqui no Brasil, a gente tem algumas informações, mas são mais informações, como eu falei, de internet, tá? Mas eu acho que o mercado está muito calmo, tanto que os grandes compradores do campo também estão calmos, não estão comprando.
Agora, você acha que essa inércia aí do prêmio pode ter a ver com a concorrência com a Argentina, por exemplo?
Eu não acho assim. Eu acho que a Argentina é um tradicional exportador de farelo. A Argentina pouco exporta de grão. As indústrias argentinas gostam de mover suas fábricas. Eles têm um parque industrial para fazer farelo que absorve muito da produção argentina. A Argentina não exporta grãos. Eu acho que não vai... Está certo que sempre existe uma correlação entre o preço, prêmio de farelo, o prêmio de soja, mas basicamente a Argentina é vendedora de farelo e não de grãos.
Então, preço pressionado em Chicago. O prêmio sem grandes perspectivas de avanço aí, pelo que você está me falando. E, então, a nossa variação vai ficar muito focada no dólar? Seria isso, Marcelo?
Mas, sem dúvida. Eu acho que hoje nós estamos muito mais focados no dólar do que nos prêmios, efetivamente. Quem está sustentando esse nível de preço, você pegar os preços porto de janeiro para cá, eles estão muito parelhinhos, estão muito, muito similares, tá? Eu acho que agora nós temos que apostar no dólar. O dólar que vai segurar os nossos preços de soja no mercado interno.
Muito bem. Se pudesse a gente dar uma orientação para o produtor, qual seria? O que, que ele precisa ficar atento nesse momento?
Com o que efetivamente acontece no campo, a demanda que vai surgir no campo daqui para frente. Acho que é isso que vai se balizar o mercado. Na medida que começarem a entrar, voltarem as compras, acelerarem as compras, eu acho que existe pedido da China, porque o nosso comprador é a China.
Uhum. Mas nesse curtíssimo prazo não tem essa demonstração, né?
Não, eu não estou vendo.
Situação complicada. Meu caro Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, explicando essa dinâmica dos prêmios e principalmente trazendo um pouquinho aí dessa sua visão em relação ao comportamento dos prêmios, que é um dos fatores de composição do preço da soja aqui no Brasil. Lembrando que a gente se baseia no que acontece em Chicago, no que o câmbio proporciona em termos de variação e também nos prêmios, que é essa diferença que se paga quando tem mais ou menos demanda aí pelo produto brasileiro. Certo, Marcelo?
Certíssimo.
Muito obrigado, viu? Volte sempre.
Uma boa tarde. Obrigado, um abraço.
O Marcelo, ele é diretor da consultoria Brasil Agro, conversando aqui com a gente e trazendo aí um pouquinho dessa questão dos prêmios. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.